Audiobook grátis apresenta. Viriato era sempre o primeiro que percorria o acampamento, a sua presença era como um toque de alvorada. Naquele dia, que despontava luminoso e sereno, não aparecera como faltavam também os seus três companheiros. Facilmente imaginaram os mil soldurios que iria reconhecer algum forjo ou desfiladeiro para organizar uma emboscada contra o exército considerável de Cepio. Mas o sol erguia-se, era dia claro, e a barraca do caudilho conservava-se fechada. Ocorreu a ideia de verificar se estaria caído por doença ou que estava mais perto. Levantou resoluto o pano da barraca, e viu o vulto de Viriato estendido em cima da relva, sobrepostas de sangue coalhado e recuando com espanto. Está morto Viriato. Apunhalado, apunhalado. Aquele brado soou como um estalido de raio, quando, ao perto, fende o ar ambiente e o trovão foi o rumor propagado entre os soldurios e por entre os terços e companhias, que formavam agora o pequeno exército de Viriato. Apunhalado Viriato. Morto Viriato. Para a barraca do general correram todos aterrados. Não compareceram de Talcon, Andaka e Minoru eram os únicos que faltavam. Sem esforço reconheceram que esses, a quem Viriato considerava como seus maiores amigos, é que o tinham apunhalado traiçoeiramente, covardemente, enquanto ele dormia. Corriam lágrimas de desespero pelas faces dos velhos camaradas de Viriato nesta campanha de 10 anos pela independência da terra lusitana. A barraca foi desmantelada, e ficou patente aos olhos de todos o corpo inanime de Viriato estendido como se tivesse passado instantaneamente do sono da vida para o da morte. Via-se-lhe o golpe profundo do pescoço dado por mão certeira, a que teria sucumbido rapidamente e quase sem agonia. Sobre o sangue derramado em cima de que jazia, e a seu lado, estava estendida a espada, que o acompanhava sempre, espada invencível, a qual atribuíam poderes maravilhosos. Vendo a espada, e não se atrevendo nenhum dos soldurios a tomá-la na mão, diziam entre si, agora compreendemos as vozes que corriam, Viriato não morreu em batalha, assim lhe estava vaticinado. Mas o oráculo, que lhe parecia favorável, deixara no vago a hipótese atroz, de morrer apunhalado à traição pelos seus melhores amigos, antes vencido e morto na refrega, no sacrifício voluntário da vida por uma ideia, do que esta sorte miseranda. E por todo o exército, em grupos, que se formavam em tamanha desolação, levantavam-se alaridos, prantos de terror e de magoa. Bem reconheciam que aquele desastre era a perdição de todos, e que sem o chefe prestigioso achavam-se à mercê do cônsul romano, e para muitos anos abafada a resistência da Lusitânia. Na angústia em que todos se viam, a pouca distância do exército de Quinto Servilio Cepio, o desespero da situação causava uma apatia, uma obnubilação para planear a defesa urgente. Neste momento, afastando os grupos que cercavam o corpo de Viriato. Chegou Tântalo, um dos bravos em que mais confiava o caudilho, colocando-lhe a espada entre as mãos, cruzada sobre o peito, exclamou, morreu teu corpo, mas permanece imperecível o teu ideal. Esta espada transmitirá o esforço, truncado pela traição, àquele que cedo ou tarde servir à aspiração de uma Lusitânia livre. E voltando-se para o exército, que parecia reanimado por estas palavras, o que temos a fazer agora, e primeiro que tudo, é prestar a Viriato as honras do funeral. Enquanto se davam as ordens para realizarem de pronto, com a maior solenidade, a lúgubre cerimônia, no arraial dos romanos levantavam-se cantos de aclamação triunfal, que ecoavam de quebrada em quebrada, acabou a guerra da Lusitânia. Morreu Viriato. Morreu Viriato.